Cumprimento colegas vereadores, também saúdo a todos presentes na galeria e a todos que nos escutam via internet, via rádio agudo, via rádio alternativa, e cumprimento a todos os órgãos de imprensa escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores estão presentes, senhor presidente, portanto há quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 52ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação das atas número 14 e 15 2018. Está aberto espaço para discussão sobre as atas. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação das atas número 14 e 15 2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Atas número 14 e 15 2018 aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação de correspondência. Inicialmente, correspondência expedida. Não havendo inscrição, passamos às correspondências recebidas, da mesma forma.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida, protocolada, sob o número 72-2018.
Peço a leitura ao secretário.
A Câmara de Vereadores de Agudo, aos cuidados de Paulo, solicitação de aditivo de prazo à empresa Construtora São CPE Limitada, por seu representante legal abaixo assinado, vem por meio dessa requerer o seguinte, que seja aditivado o contrato número 001/2018, referente à construção da quinta etapa da Câmara de Vereadores. Vimos por meio desse solicitar aditivo contratual de prazo, tendo em vista que houveram alterações do projeto. Solicita-se de um aditivo de 30 dias para o término da execução da obra. Sem mais para o momento, pedimos deferimento. Itaara, 10 de maio de 2018. Construtora São CPE Limitada.
Ainda está aberto espaço para correspondência recebida. Não havendo inscrição, passamos. Eu peço ao secretário que apresente as proposições existentes.
Projeto de Lei 14/2018 autoriza a contratação de professores para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos à tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar um professor de ensino fundamental, séries anos finais, língua portuguesa, e um professor de língua alemã. Os devidos contratos justificam-se pelo afastamento da titular que se encontra em licença por motivo de doença de pessoa em família. A titular possui 20 horas de língua portuguesa e 20 horas de língua alemã. Os professores contratados serão recrutados dentre os classificados nos processos seletivos simplificados para a formação de bancas. Acompanhe a proposição, o cálculo do impacto orçamentário e financeiro decorrente das contratações. Dada a premência, grava-se a matéria em regime de urgência. Valério Vili Trebin, prefeito. Projeto de Lei 15/2018. Altera a Lei número 73590, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, a alteração proposta para a criação do cargo de odontólogo, com cargo horário de 40 horas semanais, visa adequar a necessidade do município ofertar a cobertura em saúde bucal, ampliando a oferta do serviço, cujos indicadores de saúde estão abaixo da meta pactuada, além de adequar a realidade salarial do mercado desse profissional. O município possui atualmente uma estratégia de saúde da família ISF denominada Tia Laurinha e está em fase de implantação a ISF Rural, que abrangerá a zona norte do município, e um dos requisitos para habilitação do recebimento de recursos do Ministério da Saúde na saúde bucal é necessária oferta em tempo integral do serviço de odontologia na unidade sede da ISF. O cargo de odontólogo visa substituir o atual cargo de cirurgião dentista, atualmente com 4 vagas, das quais 3 estão ocupadas, cujo cargo deverá ser reduzido para 3 vagas atualmente ocupadas e posteriormente será colocado em extinção, ficando automaticamente extinto quando vagar o seu titular. Até lá permanecerá executando as atuais atribuições por ele previstas em lei. Também em face da criação do ISF Rural, para o qual o município se comprometeu junto ao Ministério de Saúde para o credenciamento de um segundo médico através do programa Mais Médicos, justificamos a necessidade da ampliação de mais um agente comunitário de saúde, cujo quadro de servidores conta atualmente com 5 vagas, das quais 4 estão em atividade na ISF Tia Laurinha. Os 2 agentes de saúde irão atuar nas áreas mais vulneráveis dentro da ISF Rural, ofertando aos munícipes dessa região o acesso à prevenção e promoção em saúde na área da atenção básica. Em anexo, enviamos o cálculo do impacto orçamentário e financeiro referente ao cargo de agente comunitário de saúde, assegurando haver recursos para custear a despesa. Portanto, entendido como necessária alteração, encaminhamos o presente projeto de lei, que esperamos seja apreciado com rigor e compreensão do propósito que se presta. Atenciosamente, Valério Vili Trebin, prefeito. Projeto de Lei 16/2018 autoriza a contratação de psicólogo para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a contratação temporária de um psicólogo para atuar junto à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação no Centro de Referência da Assistência Social, CRAS. A contratação em pauta visa suprir as lacunas existentes devido à suspensão dos efeitos das nomeações de titulares em cumprimento à ordem judicial decorrente da ação civil pública de improbidade administrativa, processo número 154/11-70.576-8, que tramita na vara judicial da comarca de Agudo, para que não haja interrupção na prestação de serviços de alta relevância para a sociedade, e tendo em conta ser a substituição plenamente justificável, toma-se a iniciativa de buscar autorização legislativa. O contrato será recrutado dentre os classificados constantes no relatório de classificação final, anexo ao edital número 03/2016 do concurso público número 01/2015. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário e financeiro decorrente da contratação. Dada a premência, grava-se a matéria em regime de urgência. Valério Vili Trebin, prefeito. Para Sua Excelência, o senhor vereador Alexandre Noy, presidente da Câmara Municipal de Agudo, requerimento número 6/2018. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 3 e 148, inciso 1 do Regimento Interno, requer urgência especial para o projeto de lei número 14/2018 e a realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, Rio Grande do Sul, 11 de maio de 2018, vereador Cardozinho.
Quero aqui cumprimentar mais uma vez a todos presentes, em especial o defensor público, Dr. Rafael da Fonseca. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Alexandre. Cumprimento colegas vereadores. Em especial, cumprimento a todas as pessoas presentes na galeria. Em muito especial, ao doutor Rafael Bétio da Fonseca, que é o defensor público aqui do nosso município. E cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Meu presidente, nós temos uma obra que, por parte do Estado, que ela foi concluída há pouco tempo. E eu não posso deixar de mencionar aqui junto à nossa sessão e junto a muitos pedidos que foram feitos por nós vereadores, em nome do Poder Legislativo do município de Agudo, e muitas vezes as críticas bastante acirradas em cima do Dyer, onde se pediu várias obras junto ao nosso município, e há muito tempo atrás. E agora nós estamos vendo a conclusão do nosso trevo de acesso ao município de Agudo. Então é uma obra que ficou uma maravilha, uma obra não pela boniteza, mas pela segurança que esta obra vai prestar na 287. E então eu diria assim, eu passei hoje pela manhã junto ao trevo, praticamente está concluído e ficou maravilhoso. Então eu sei que muitas vezes aqui a casa manifestou através de ofício junto ao Dyer. Tínhamos na legislatura anterior o ex-vereador Kleber Cássio, que é dos produtos da terra, que batia tanto em cima desta obra, e por vários motivos, por vários acidentes que foram causados nesse trevo de acesso. E hoje temos aí a modificação desse trevo, uma obra concluída. Está de parabéns ao governo do estado, ao DAIA, que a gente sabe que são, o DAIA é uma entidade bastante delicada em nós pedirmos e a conclusão de algumas obras. Eu sei que estamos aqui pleiteando junto à casa, junto ao Dyer, a redutor de velocidade, a curva do cotovelo. Isso não é de agora, o vereador Gelson acampou esse assunto, e a gente sabe de que não vem de agora, pelos inúmeros acidentes que esta curva também causou aos que trafegavam nessa direção. A gente sabe de que é uma obra de alta emergência. Só que a gente sabe que o Dyer é um pouco lento na conclusão de algumas obras. Mas quero deixar aqui registrado o agradecimento ao governo do estado, que fez esta obra, e ao Dyer, que também acampou, começou a obra do trevo de acesso ao nosso município e está completamente concluído na data de hoje. Também um agradecimento especial e parabenizar a administração pública do nosso município, ao prefeito Valério, à secretaria responsável, sobre a aquisição da escola Dom Pedro II. A gente sabe de que esta foi uma das coisas que o nosso prefeito, ele buscava há muito tempo atrás, adquirir esta escola para que poderíamos ter um espaço maior aos estudantes, à comunidade. E com certeza o tempo foi passando, foi amadurecendo esta ideia do prefeito, e agora esta obra que foi arrematada através de leilão veio ao nosso município no valor de 550 mil. Então eu tenho certeza de que foi um bom investimento do município, e o prefeito está de parabéns, juntamente com a equipe que trabalhou em cima na busca deste bem ao nosso município. Eu sei de que as condições financeiras de cada município, elas estão bastante delicadas de se investir valores maiores, porque praticamente todo o orçamento do município está comprometido. Mas é um investimento importante para o nosso município e, com certeza, mais uma vez eu deixo parabéns ao nosso prefeito, que com certeza não é só isso. Ele está investindo no nosso município, está aí futuramente a nossa Avenida Concórdia, tanto esperado pelas pelas pessoas do município, pelas pessoas que vêm de fora, o asfalto na Avenida Concórdia. E com certeza, há pouco tempo para frente, esse sonho será realidade também no nosso município. Então, não somente isso, mas calçamento que está sendo feito em várias ruas, que o pessoal pede, e com razão, porque é importante ter uma rua calçada na frente da sua casa, e isso está na mente do nosso prefeito, e o prefeito está investindo e fazendo com que o município nosso fique um município bonito, de as pessoas virem, visitarem o nosso município e saírem daqui contentes, porque está sendo feito obras e mostrado à nossa comunidade como se trabalha junto ao poder público em benefício à comunidade de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimento o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, cumprimentar também a todas as pessoas que se fazem presente, cumprimentar o defensor público, Dr. Rafael da Fonseca, que logo mais fará uso da tribuna. Hoje trago aqui um assunto que preocupa bastante, é a questão da água no interior do município. O que se escuta muito é que muitas localidades e famílias estão precisando de água boa para consumo. Temos no município 12 redes de água que abastecem 689 famílias rurais. No Rincão do Pinhal, mais 19 famílias serão incluídas na rede de água. Serão beneficiadas, ao total daquela rede, 150 famílias. É uma das maiores. E a outra rede é na Escola Natal, que também é uma rede grande, que tem 175 famílias que recebem esta água. A previsão é que daqui também a algum tempo todas as regiões deverão ter acesso à água através das redes coletivas. Por isso é uma preocupação. Muitas propriedades têm poço, mas não têm qualidade de água. Essas pessoas estão procurando soluções de tratamento e procurando também a prefeitura para que possam ser incluídas nas redes de água. Os agricultores que possuem uma nascente, uma fonte na sua propriedade, que procuram preservá-la, fazer uma fonte protegida, porque esta ainda é a melhor água. A Emater e a Prefeitura dão esse apoio e essa ajuda para construir a fonte protegida, que é um excelente trabalho. Hoje estou trabalhando nas análises de água e vejo que a situação é bem preocupante. Muitas pessoas já estão sofrendo com a falta de água e me coloco naquela situação. Imagina ficar sem água para beber, fazer comida, tomar banho. A situação é bem difícil. E aí entra o trabalho do governo municipal, através da Secretaria da Agricultura, que faz o levantamento das famílias que precisam da rede de água em cada região, para que possam ser instaladas mais redes coletivas e que todos possam ter água potável em suas residências. A Secretaria da Agricultura também já fez um levantamento das famílias do Cerro da Igreja, na Nova Boêmia, que também receberá futuramente uma rede de água. E assim muitas regiões pelo município. No momento seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Alexandre Noy, vice-presidente Itamar, secretário Mauro, os demais colegas aqui presentes. Também quero cumprimentar os funcionários dessa casa, cumprimentar a imprensa escrita e falada, e que nos escutam e via internet. Também cumprimento as pessoas que acompanham a galeria. Em especial, cumprimento o Dr. Rafael, defensor público. Quero cumprimentar a equipe que está sendo realizado via Secretaria de Obras, que faz um trabalho diário, extenso, de jardinagem. A cidade da Aguda é uma cidade que é muito comentada, a cidade das dores. Então, um trabalho na jardinagem e no plantio de flores é uma grande conquista da equipe que o Ronei dirige essa equipe. É um trabalho que todo mundo dá elogios. Está sendo feito um realizamento do trabalho de cascalamento também na linha Coronel, parte onde é que o transporte escolar está tendo dificuldade para fazer a linha de ônibus, e a Buxaleira. E também a equipe de patrulhamento está sendo realizado a linha dos Pomeranos, e também está sendo feito um trabalho, onde é que foi realizado um trabalho uns meses atrás de recapeamento da linha Teutônia, onde é que o pessoal também tem dificuldade de cruzar por cima daquele material, onde é que não se acomodou ainda. Temos retrabalhando o material e rolando de novo, que as pedras se acomodam um pouquinho mais. E também, se chover nos próximos dias, onde é que também no Cano Católico foi realizado esse trabalho, será feito o mesmo. Seria essa a minha colocação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo, senhor presidente, caros colegas, aos funcionários, aos internautas, à imprensa falada e escrita, quem nos acompanha na galeria, em especial ao presidente do Conselho de Habitação, senhor Leonid Schmengler, à presidente do Conselho de Saúde, Simone Cruz, ao presidente dos progressistas que está conosco hoje, senhor Auro Quirinos, Rafael Beto da Fonseca, o defensor público. Sexta-feira nós recebemos a visita dos alunos do quarto ano da Escola Santos Dumont na Câmara de Vereadores. A visita ela foi motivada pelo projeto Pequenos Cidadãos, criados pelos acadêmicos do quinto semestre do curso de Direito da Antônio Meneghetti Faculdade. Parabéns a Débora Filler, Pedro Hermes, que está aqui conosco, Rafaela Schaefer e Juan Kuhn. O projeto visa incentivar a conscientização e desenvolvimento racional e social das crianças com atividades práticas e lúdicas da língua inglesa, empreendedorismo, meio ambiente e política. Prezados acadêmicos, estão auxiliando na construção de um país melhor, com pessoas mais conscientes e críticas e também responsáveis. Parabéns, o Brasil carece de pessoas comprometidas como vocês. Outro assunto importante que merece a nossa atenção e também já falado pelo vereador Itamar, é a aquisição na quinta-feira, dia 10 de maio, do imóvel que foi de propriedade da Sociedade Escolar Centenário, mantenedora da Escola Dom Pedro II, pelo valor de R$ 550 mil. O aval para a compra já havia sido dado por esta casa no ano passado. A área comprada possui 3.773,2 metros quadrados e... Desde 2017, o prédio abriga 60 alunos da educação infantil. Já havia me manifestado sobre esse assunto no ano passado. O funcionamento da educação infantil não é próprio, porque o terreno é irregular e também cheio de escadarias. Tivemos uma reunião promovida pela assistência social que levantou o tema das dependências químicas, depressão, suicídio, entre outros. Esse prédio ele é adequado para as mais diversas oficinas, para o atendimento de crianças, adultos e jovens que necessitam de atenção. Oficina de música, teatro, esporte, dança, fontes alternativas de renda, elas podem ser desenvolvidas nesse espaço. É próprio para isso. Já havia falado sobre isso no ano passado, somente reforço a ideia. Esperamos que a administração tenha sensibilidade para tratar melhor essa questão. Preocupado com outro assunto que já havia falado e foi amplamente debatido nessa casa, que é a construção de redutores de velocidade em frente às escolas. Marquei uma reunião com o presidente do Conselho de Trânsito, Gerson Kiefer, para debater o assunto e achar soluções. Inclusive, eu tenho uma indicação também já enviada ao prefeito sobre o tema, que eu acho relevante. Há poucas semanas nós tivemos um acidente com danos materiais envolvendo aluno da Escola Santos Reis, Precisamos tratar do assunto com mais seriedade. Convido os colegas que puderem estar presentes para tratar o assunto com o Conselho de Trânsito na sexta-feira, dia 18 de maio, nesse local. Merece também ser dito, e já foi falado também pelo vereador Itamar, a finalização do trabalho da rota de acesso agudo na RST 287, um pedido dos vereadores na Marcha dos Vereadores em Porto Alegre há vários anos. Estão de parabéns o Governo do Estado e também o Legislativo de Agudo pelo pedido. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbrecht.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, o nosso presidente Alexandre. Quero cumprimentar especialmente o nosso defensor público, né, Dr. Rafael Beto da Fonseca. Quero cumprimentar também, especialmente também, o nosso presidente dos progressistas, o Áureo Quirinos, né, que nos dá o prazer da sua presença aqui, como as demais pessoas que estão aqui hoje nessa sessão, cumprimentando também aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham via internet. Até eu, inicialmente, não ia ocupar esse espaço, né, e os demais, mas ouvindo os colegas vereadores, eu também, muitas vezes, eu trago dentro das minhas manifestações muitas cobranças e muitas demandas que muitas vezes não são atendidas, e quando elas são atendidas, especialmente a essa do governo do Estado, que muito bem colocado pelo colega vereador Itamar, né, mesmo sendo do PMDB, mas são obras importantes que estão acontecendo na nossa região, que nós precisamos reconhecer, né, e para um governo bastante questionado hoje, em algumas circunstâncias que eu também o condeno, principalmente na falta de pagamento em dia dos salários do funcionalismo público, que eu acho que é um dos grandes pontos negativos da atual administração do governo do Estado. Mas, então, está de parabéns ao governo por esse investimento que nós tanto defendemos, que foi a rótula de acesso ao nosso município, junto à RST 287 com a IRS 348. Mas gostaria de lembrá-los, colegas vereadores, e ao próprio governo, de que nós vemos nos últimos tempos debatendo algumas questões que nos deixam preocupados quanto a alguns investimentos que precisam ser feitos, quanto ao nosso refúgio junto ao Rincão Despraiado, ao acesso CTG Sentinelo Jacuí, à empresa Gols, Olaria Gols, como também a Curva do Cotovelo, que é muito bem defendido pelo colega vereador Gelson Neuschwander, que já foi ao encontro desses órgãos para pleitear essas demandas, e também aos redutores de velocidades, que na última sessão eu recebi junto ao meu WhatsApp, enquanto nós estávamos aqui nos pronunciando, nós vereadores, de que esta rodovia que dá acesso, desde a rota de acesso à sede do nosso município, à nossa cidade aqui, em direção à Dona Francisca, onde praticamente vira uma pista de corrida. Então, urgentemente, principalmente por ser uma área residencial, comercial também, onde várias empresas estão instaladas e que infelizmente as pessoas se utilizam dessa rodovia, principalmente à noite. Né? Agora, pouco antes, instantes antes, eu me utilizei dessa rodovia, primeiro porque ela é mal sinalizada em questão de iluminação, né? Praticamente a gente não percebe as pessoas transitarem, as pessoas, principalmente agora na época de inverno, quando escurece muito cedo, as pessoas se utilizam com as suas bicicletas e mesmo a pé, não tem acostamento, e as pessoas, é muito fácil de serem atropeladas. Então nós precisamos urgentemente reivindicar junto ao Dyer para que, principalmente essa região aí, nesse quilômetro e meio, 2 quilômetros antes do trevo da Santos Reis, que possa ser colocada redutores de velocidade. Seria essa uma demanda importante que nós precisamos defender. Também quanto à rede de água do Rincão do Mosquito, que nós felizmente fomos contemplados há um tempo atrás, e agora temos recebendo uma ampliação, onde 19 famílias vão ser beneficiadas, eu gostaria de frisar também que nós estamos pleiteando e precisamos conseguir também uma rede de água para a Várzea Agudo. Inclusive as pessoas estão me ouvindo em casa. Eu recebi durante a semana a reivindicação dessa comunidade que também tem problema de água. Principalmente para o pessoal depois da Sociedade União. Né? Esse pessoal lá tem uma dificuldade tremenda e nós precisamos defender, pois soubemos já de que a rede de água está muito próxima a acontecer em direção a Dom Érico, né? Onde logo depois dessas obras que estão acontecendo da Corsan aqui na sede do nosso município, possivelmente já vai ser começado essas obras que vão em direção a Dom Érico. Mas também precisamos defender essa da Várzea do Aguto. Também preciso manifestar quanto essa aquisição da Escola Dom Pedro, no qual essa administração está de parabéns por ter priorizado esse investimento, tirando dos cofres do município aproximadamente R$550 mil para a aquisição da Escola Dom Pedro. Mas gostaria de dizer de que foi com recursos próprios do município, ou seja, esse dinheiro, esse recurso, ele estava disponível. O município não vai pagar nenhum centavo de juros. E ainda mais ainda quando se trata de investimento em educação. Então é um dinheiro muito bem aplicado. Eu estou de acordo e dou os parabéns para a atual administração por destinar recursos esses que estão escassos no nosso município, mas que o prefeito priorizou e fez essa aquisição da Escola Dom Pedro II. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Sandro Gols.
Quero saudar o presidente dessa casa, saudando ele, saudar também os demais colegas vereadores, saudar as pessoas que acompanham nossos trabalhos na galeria, já mencionados pelos colegas vereadores, e também quem acompanha os trabalhos pela imprensa. Inicialmente, eu quero comentar sobre a campanha do agasalho, da assistência social e os voluntários, bombeiros voluntários, Rotary e as demais pessoas que estavam envolvidas em arrecadar, buscar junto à comunidade as doações para entregar às pessoas mais carentes do nosso município. Segundo o secretário João de Deus, em torno de 9 a 10 mil peças de roupas foram arrecadadas e grande parte já foram destinadas às pessoas carentes. E eu quero também comentar que anos anteriores, quando foram levados roupas e brinquedos para as pessoas carentes, principalmente na região alta do município, onde os jovens, recebendo roupas, as famílias, os pais, os responsáveis, onde os pequenos, contentes sim com os brinquedos e roupas, mas de perguntar para os agentes se não tinha nada para comer. A gente se sensibiliza com essa situação e ver com isso uma análise mesmo de longe, assim, só escutando, né, do jeito que as crianças estavam lá, onde contentes sim com as roupas e brinquedos, mas gostariam de alguma coisa talvez diferente para comer. Isso me chamou bastante a atenção. Comentar também sobre a obra que está sendo entregue para o município aí, que é o trevo do município de Agudo, né, obra essa que em uma grande parte dos municípios da RS 287 já tinham o trevo modificado, principalmente na região de acesso para os municípios, e essa obra tardou um pouco, de repente, para o município de Agudo, mas hoje já é uma realidade aqui no nosso município. Parabenizar também a administração, conforme vereador Rui e vereador Itamar já fizeram, sobre a aquisição do Colégio Dom Pedro II, no valor de R$550 mil. Dizer que é a intenção da Secretaria de Educação de colocar no primeiro momento educação infantil naquele educandário, e dizer também que negociações anteriores que se tinha já com pessoas encarregadas e o prefeito municipal, a negociação de valores já era superior ao valor adquirido no momento pelo Poder Executivo. É muito importante ter mais espaço. A gente sabe que na Escola Santos Reis está bastante sobrecarregado o número de alunos que tem naquele educandário, e certamente a hora que tiver estruturado na Dom Pedro II vai aliviar um pouco com o remanejamento das pessoas para aqui no centro, na Escola Dom Pedro II, e veremos qual é o nome que vai ser dado a esse educandário agora municipal. Comentar também sobre os investimentos da Corsan. Eu quero lembrar que no dia 4 de janeiro de 2017, aonde a Corsan tinha a travessia da rede d'água no arroio que fica acima do município, acima da vila ali, o arroio chamado Arroio Hulman, na localidade onde fazia a travessia da rede da Corsan, e quando dava as enxurradas, aquela adutora que atravessava o arroio lá, muitas vezes, com as fortes chuvas, a rede, que era uma tubulação bastante grande, dava problema em estourar, e o nosso município ficava sem água potável por dias, como aconteceu última vez em 4 de janeiro de 2017, onde inclusive naquela época grande parte das ruas no município, principalmente na rua Marechal Deodoro, que foi bastante danificado. E só dizer que com o investimento da Corsan na época, que tomaram a decisão de puxar a rede, não atravessar mais o arroio, e o investimento que a Corsan fez na época, em torno de R$400 mil, e essa rede vindo dar acesso antes da ponte, aqui no chamado Arroio Hermes, na ponte ali já para o lado de cá, sem a travessia mais no arroio, e nesse período de lá para cá, não teve mais problemas graves com o abastecimento de água aqui no nosso município. Também comentar da aquisição que a Corsan fez para a captação de água no Rio Jacuí, de uma bomba anfíbia, chamada de bomba anfíbia, que será instalado no Porto Agudo, no setor de captação de água, onde é uma bomba que ela fica instalada e fixa. Quando tem enchente no Rio Jacuí, ela fica fixa no lugar, sem precisar que, conforme o nível da água do Rio Jacuí sobe, que a gente sabe que o movimento é muito grande de enchente, e que também criava transtornos na captação de água quando dava as enchentes. Então essa bomba vai solucionar esse problema de captação de água para o reservatório e para as necessidades do município em períodos de cheia. Seria essa a participação no momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, não usarei esse espaço.
Passa a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, e a todos que nos escutam através da internet, da Rádio Aguda Alternativa, e a todos presentes no plenário. Bom, os vereadores, todo mundo falou, então a gente tem que falar também que tinha o pessoal, de repente, não sabe, essa semana eu até nem comentei, vão ficar sabendo de mim hoje. O pessoal muito da Nova Boêmia estava reclamando muito sobre o telefone, E essa semana eu tinha alguma coisa a fazer para Nova Boêmia e fui para Caimborá também. E aí a comunidade de Caimborá lá, eu tenho uns conhecidos lá, aí o pessoal comentou muito sobre o telefone, o sinal deles está muito ruim lá. Bom, e do lado de cá está pior ainda. Aí aquele dia inteiro eu fiquei sem celular, aí a gente vê o que é ficar sem celular. Mas andei pelas comunidades lá, aí eu vi que, assim, até eles têm uma parceria boa entre os pessoal das comunidades lá e até com a Prefeitura de Agudo, também lá de Nova Palma, pelas pessoas das comunidades que me falaram. E realmente o sinal lá é um grande problema e eles vão tentar resolver ele. Aqui também na linha das pedras, nosso município, bom, é pior ainda. E aí realmente o Caimborá, eles fizeram uma parceria aqui com a Prefeitura de Agudo, assim o pessoal da comunidade me falou, e hoje eu tirei a limpo também. Então, na realidade, o pior problema começou quando queimou com o raio, faz um bom tempo já. E aí foi colocado um outro aparelho, só que esse aparelho ele não está funcionando bem. Não sei se ele não tem o alcance que chega, tem algum problema lá. Só que aí, para tentar resolver o problema, a prefeitura de lá vai levantar a torre, ela está com 14 metros, eles vão alterá-la para 18 metros. Se ela não funcionar com aquele aparelho, aí... Ou, pelo menos hoje, falei pessoalmente com o prefeito Valério, se não resolver, só que de repente tem que ter um pouco de paciência, vai levar mais um, dois meses, porque se não tiver paciência, a coisa não é fácil, tem que ter paciência. Órgão público é assim, não adianta. Faz parte, não é só aqui, em tudo que é lugar. Mas as pessoas têm pressa, tem que ser sempre hoje, amanhã, mas não é tão fácil. Como a gente também não tem tudo para fazer no dia só. E aí, ele me prometeu isso aí, que caso não funcionar com a antena de 18 metros, ele se prontificou, de repente até dar uma revisada naquele aparelho do RAI, de repente se ele tiver solução, e se não, comprar um novo da mesma potência do que estava um tempo atrás. Então, acho que vamos chegar perto da solução do problema, só tem que ter um pouco de paciência, então, mas com certeza que o seu prefeito aí prometeu que se não resolver com a antena, ele vai colocar um aparelho, aí vamos ver se resolve. Estamos perto da solução, acho que agora. Eu tive na antena, olhei lá ali, é o sentido para o lado da gruta, para quem conhece Nova Palma lá, então, o pessoal da comunidade lá limpou tudo bem, tem até luz até lá em cima. Então, eles estão trabalhando nessa semana passada, eles até estavam indo desmanchar ela para levantar na altura. Bom, todo mundo falou também sobre a rótula também. A rótula foi uma coisa bem, uma solução, demorou, mas vem uma boa hora. Deixa eu beneficiar tanto a 287 como a 348. A gente entra mais calmo, entra na calma, antes tem que estar sempre cuidando, mas assim no mês tem que ficar sempre esperto ainda, apesar de tudo, né? O movimento sempre é intenso, mas está de parabéns mesmo. Digo assim, então, governo do estado, própria prefeitura, Câmara de Vereadores e todo mundo que fez os pedidos. Demorou, mas chegou lá. É importante para beneficiar a todos. Também, no sábado aí também tivemos uma promoção que tivemos presente trabalhando, nona edição do promoção do Café do Lions também. A comunidade prestigiou muito. Eu e o colega Itamar, companheiro Leão ali, o homem do trabalho do café, ajudamos também. Importante, a comunidade ajudou, vem, prestigiou nós lá. Estava muito bom, bom mesmo. É importante para nós do Lions também que a gente ajuda as comunidades do interior aí. Também domingo estive presente também no interior na festa da comunidade evangélica de confissão luterana Nova Boêmia, no pavilhão da Olavo Bilac. Também agradeço lá a diretoria pela boa recepção que me deram lá e deu para fazer uma boa festa lá para encerrar o domingo. E também vou ter que dar os parabéns também pela aquisição do Colégio Dom Pedro, pela administração e também pela Câmara de Vereadores, que também deu seu apoio, né, nós aqui, e própria população, que está trazendo dinheiro do imposto para nós. Eu sempre digo que educação é um bom investimento, ainda se tem esperança com a educação de um futuro melhor. Seria isso, senhor presidente.
Também quero cumprimentar mais uma vez os colegas, os funcionários da casa, as pessoas presentes e a imprensa. Também quero dizer que hoje, pela manhã, procurei o secretário de Obras, o Foguinho, onde que fiz uns pedidos para ele de patrulhamento ali da estrada de parte do Cerro Seco e Linha das Pedras, e também aqui na Linha Nova, onde é que vai para o Jair Kuma. E dizer também que procurei também o secretário da Agricultura, o Márcio, onde que alguns agricultores me fizeram pedido de serviço de reta escavadeira, e dizer que falei com ele, e ele me falou que essa semana estão começando aqui na Buga Chaleira, vão fazer, todos os agricultores que tiver serviço lá vão fazer o serviço deles. e após vão pegar a região ali da linha Boêmia que sobe para a linha Teutônia Norte. E também onde que fiz o pedido de umas trocas de fluorescente, na região da linha Boêmia. Passamos agora ao espaço da tribuna livre, que em qualquer cidadão pode fazer o uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para sua explanação. Passo a palavra ao senhor Rafael Bétio da Fonseca. O assunto, Semana da Defensoria Pública no Rio Grande do Sul.
Excelentíssimo senhor Alexandre Noy, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de Agudo, saúdo Vossa Excelência, ilustríssimo vice-presidente, vereador Itamar Pontel. Quero cumprimentar também o senhor secretário da mesa diretora, vereador Mauro Hadatz, ilustríssimos vereadores aqui presentes, vereador Alberi Cardoso, Gelson Noyes Vanda, Isabel Lamaison, Lauri Klein, vereador Rui Milbrat e Sandro Goltz. É uma honra fazer a tribuna aqui hoje com o quórum de Vossas Excelências. Cumprimento também os servidores dessa casa, essa casa legislativa. Uma honra estar participando sobre o trabalho nos bastidores aqui hoje de Vossas Senhorias. Saudação especial para os nossos colegas lá do fórum, Pedro Henrique, o Jordão e a Débora. Saúdo todos os demais senhores aqui presentes e digo que é uma honra muito grande estar aqui hoje, ocupando pela primeira vez essa tribuna, especialmente na semana em que se comemora o Dia do Defensor Público, que ocorre na próxima sexta-feira, o dia 19 de maio. É uma data que se saúda ao Santo Ivo, que é o padroeiro dos advogados, que lá no século XIII dedicou a sua vida para as causas perdidas, para os pobres, para os injustiçados, sem cobrar honorários pelos seus trabalhos. No entanto, o que era a caridade de um homem só passou a ser um dos pilares do nosso Estado Democrático de Direito, sendo hoje o papel da Defensoria Pública essencial para o funcionamento da justiça brasileira, pois somente através dela é realizada a assistência jurídica integral das pessoas necessitadas. Trata-se de uma das peças-chave para a erradicação da pobreza e para a busca do bem-estar social. Podemos sustentar que o defensor público sempre olha qualquer pessoa como um cidadão, tendo o dever de educá-la nos seus direitos, sempre tentando a solução pacífica dos conflitos sociais e não um mero ajuizamento de pedidos perante o Poder Judiciário, que se encontra tão moroso e abarrotado de processos. No caso específico do município de Agudo, senhor presidente, assumi a Defensoria Pública em meados do mês de agosto de 2008. Na época, o atendimento era precário, pois os colegas anteriores atendiam a comarca apenas uma vez por semana, vindos da vizinha comarca de Faxinal do Sotur. Era utilizada uma pequena sala no térreo do antigo foro, com poucas cadeiras para a população ser atendida com o mínimo de dignidade. Não havia servidores, os trabalhos eram desempenhados com o auxílio de apenas um estagiário, havia apenas um computador e uma impressora muito antigos. Não havia acesso à internet. Com a nossa chegada, primamos que a vaga fosse alterada para a cidade de Agudo, diante de sua importância na região. bem como solicitamos mais apoio estrutural e humano, a fim de incrementar os números de atendimento ao público e participação efetiva da instituição nos processos judiciais. Ao longo desses 10 anos, vimos uma evolução significativa da Defensoria Pública aqui em Agudo, sendo que atualmente o atendimento à população é prestado diariamente, com a existência, enfim, de uma vaga fixa e definitiva de defensor público para a nossa comarca, assessorado agora por 2 servidores públicos concursados, bem como por 2 estagiários de direito. Nesse ponto, é o momento de enaltecer o trabalho desempenhado pela nossa equipe, através das servidoras Alana Brixner, Tamir Sonaglio, bem como dos estagiários Pedro Henrique Hermes e Jordan Friedrich, que estão aqui presentes hoje, né? E muito nos auxiliam na árdua labuta diária, com muito afinco e qualidade no seu mistério. Quero dizer que é um prazer imenso, senhores vereadores, trabalhar com essa equipe e que os números que serão aqui apresentados representam o esforço e a dedicação de cada um deles. Graças a esse time, as pessoas estão sendo atendidas de forma digna, em um ambiente amplo, climatizado, com confortável área de espera, sala de apoio, sala de atendimento privativo com o defensor público, numa realidade totalmente diferente de quando eu assumi esta comarca há 10 anos atrás. Temos fartos e modernos computadores, impressora de qualidade, né, e acesso à internet de banda larga. Isso tudo ao alcance da população mais pobre, para que nós possamos defender esta camada social com a maior qualidade possível. Além disso, existe uma sala de reuniões em que semanalmente as partes estão sendo chamadas para tentativa de mediação e conciliação extrajudicial, ou seja, sem ter que existir um processo, né? Então essas pessoas são convidadas a realizarem esses acordos na Defensoria Pública, visando a melhor solução dos conflitos da nossa sociedade, especialmente porque a maioria deles envolve questões familiares, né, questões muito privadas. Os números falam por si só. Segundo os dados obtidos no portal da Defensoria Pública, no período de abril de 2017 a abril de 2018, a Defensoria Pública de Agudo apresentou as seguintes marcas, que estão devidamente registradas no nosso relatório que irei passar a essa Casa Legislativa. Foram 3.186 pessoas atendidas, uma média de 265 atendimentos por mês, vereador Rui. Fizemos uma estatística entre a população de Agudo e Paraíso do Sul, que são os municípios jurisdicionados na nossa comarca, e chegamos à conclusão que a cada 7 pessoas, cada 7 cidadãos, um foi atendido pela Defensoria Pública no último ano. Foram 52 acordos extrajudiciais realizados nesse projeto que vem empreendendo no último ano, o que referendo aí a marca de 90% de êxito nesses acordos, o que é muito importante. 1.681 peças jurídicas elaboradas, e nesse patamar nós vemos a quantidade de processos que está com a Defensoria Pública. Foram analisados, portanto, 1.787 processos judiciais e realizada 260 audiências, dentre audiências criminais, de família, plenários no júri e etc. Algumas peculiaridades eu tracei do perfil do cidadão que procura os nossos serviços e concluímos que 76% dos atendimentos se deram na área civil, ou seja, 2.407 pessoas, né, aqui da Sociedade Agudense e de Paraíso do Sul. Por outro lado, a atuação nos processos criminais na comarca e nos julgamentos pelo plenário do júri ultrapassa a marca de 85% dos causos, o que significa que as pessoas processadas criminalmente, infelizmente, são pessoas pobres, como ocorrem, e como só é de ocorrer em todo o nosso país. É importante mencionar que a atuação da Defensoria Pública não se dá somente na esfera individual, mas também ocorre na tutela dos direitos coletivos. Ao longo do ano passado, tivemos a finalização do PAC da Corsã, e com muita honra eu vejo o vereador Goltz referindo aqui, né, a instalação da nova adutora. Tudo isso chegou à Defensoria Pública, vereador Sandro, pois inúmeras reclamações, especialmente no bairro Caiçara, meados do final de 2016, referiram muita interrupção do fornecimento d'água na comunidade. Então a Defensoria Pública, em nome de toda a comunidade, instaurou esse procedimento para se buscar a fiscalização do trabalho da Corsã. E dialogando com os servidores, com a diretoria do nosso município, obtemos êxito na contratação de funcionários da Corsã perante a superintendência regional. E na finalização da obra da nova adutora, bem como do encaminhamento do projeto do novo reservatório para a cidade. Portanto, a Defensoria foi fundamental como instituição do Estado na fiscalização da prestação desse serviço para a nossa comunidade. E, aparentemente, os problemas realmente, ao menos na zona urbana, foram resolvidos, pois não, essas reclamações não retornaram na Defensoria Pública. Mas estamos atentos, vereador Isabel, vereador Rui, sobre essas questões que Vossas Excelências colocaram da instalação de rede na zona rural. E coloco aqui, mais uma vez, a Defensoria Pública à disposição de Vossas Excelências e da comunidade que nos ouve para melhor solucionar esses problemas. Outra importante atuação coletiva foi no PADAC instaurado contra a RGE Sul, tendo em vista as reclamações de vários fumicultores na localidade de Cerro dos Procnon. Na época de secagem de fumo, os consumidores daquela localidade reclamavam as constantes quedas de energia. Após reunião com todos os agricultores, lá na sala de reuniões da Defensoria Pública, a empresa de energia elétrica efetuou a instalação de novos transformadores e melhorou a rede elétrica naquela localidade, já havendo resultados positivos por parte dos agricultores nessa última safra de fumo. Existem ainda outros projetos a serem postos em prática. E um deles, senhor presidente, é a aproximação do defensor público à Câmara de Vereadores, que está sendo concretizada aqui hoje, a fim de manter um canal aberto, um canal de diálogo, para que sejam obtidos mais e mais resultados positivos e satisfatórios à população agudense. Nos sentimos honrados em entregar ao presidente desta Casa Legislativa o relatório anual da Defensoria Pública, bem como o relatório anual com todos os gráficos e números pertinentes da Defensoria Pública de Agudo, para que seja registrado aqui a importância do nosso trabalho. Ao longo dos próximos anos, buscaremos expandir e qualificar a atuação da instituição na esfera extrajudicial e coletiva, através dos procedimentos de apuração de danos coletivos, os PADACs, né, com a temática de violação de direito dos mais necessitados, abrangendo, portanto, um grande número de pessoas em apenas uma ação. É importantíssimo também o investimento e o treinamento dos servidores públicos, né, que atuam em nossa instituição. O que vem sendo feito pela nossa administração através do plano de modernização interna, com projeções e metas para a Defensoria Pública até o ano de 2022. Diante dos números apresentados aqui hoje, ilustríssimos vereadores, concluímos que a Defensoria Pública é essencial para a democracia, pois se mostra como o braço solidário do Estado, que se importa com os cidadãos mais carentes da nossa sociedade, os idosos, os doentes, as crianças, as pessoas com deficiência, os pequenos agricultores, os consumidores, mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas processadas criminalmente, os apenados, etc. e etc. Concluo dizendo que a Defensoria Pública é a voz daqueles que não têm voz. É a protetora daqueles que não são vistos nem ouvidos pela nossa sociedade. Enfim, é o apoio último do Estado àqueles que buscam a justiça ou simplesmente o respeito à sua dignidade como pessoa humana. Nesses 10 anos de árduo trabalho em agudo, primamos pela qualidade e dedicação no atendimento ao público. Por isso entendemos ser imprescindível a divulgação desses resultados na semana comemorativa ao Defensor Público, para que esses resultados sejam superados a cada ano e para que busquemos uma comunidade mais fraterna, justa e igualitária. Muito obrigado pela atenção de todos aqui hoje.
Queremos dizer, agradecer as palavras do Dr. Rafael da Fonseca e dizer que com certeza vocês fazem um grande trabalho. E dizer também que esse espaço da Tribuna Livre está aberto para qualquer cidadão. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Cardozinho e Sandro Gols. Passo a palavra ao vereador Cardozinho. Passo a palavra ao vereador Sandro Gols.
Da mesma forma, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia, onde peço ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Todos os vereadores permanecem no recinto, senhor presidente, portanto, há quórum.
Está na ordem do dia o requerimento 6/2018, onde abro para discussão.
Vereador Sandro.
Passa a palavra ao vereador Sandro.
Senhor presidente, mediante a situação do projeto de lei 14/2018, o requerimento 6 requerendo urgência especial para esse projeto, sendo que o educandário não ficar, os jovens também, sem ter o professor da matéria de português e língua alemã, eu pediria aos colegas vereadores pela aprovação do requerimento.
Ainda está aberto espaço para discussão. Não havendo escrito, passamos à votação o seguinte requerimento, número 6/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Requerimento número 6/2018 aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta. As seguintes são as proposições. Projeto de Lei 14/2018, autoriza a contratação de professores para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Lei número 15/2018 altera a Lei número 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. E Projeto de Lei 16/2018 autoriza a contratação de psicólogo para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Abro espaço para inscrições.
Professor Mauro.
Isabel.
Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, com relação ao projeto de lei 14/2018, que autoriza o executivo a contratar professores para suprir necessidade temporária, eu pondero o seguinte: o afastamento do titular era para tratamento e acompanhamento de pessoa de família adoentada, perfeitamente justificável, amparado pela lei complementar 002/2002. A titular possui 20 horas semanais de língua portuguesa e 20 horas semanais de língua alemã, o que justifica a contratação de dois profissionais de 20 horas semanais cada. E também há previsão no orçamento conforme o anexo ao projeto de lei. Peço atenção dos colegas ao projeto de lei, pois a construção do conhecimento ele não pode sofrer interrupções, sob pena de acarretar prejuízo às crianças. Sou favorável à aprovação do projeto na sessão extraordinária, se ocorrer hoje. Seria esta a minha participação, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Senhor presidente, colegas vereadores, sobre o projeto de lei 15/2018, a alteração proposta para a criação de cargo de odontólogo, que é o dentista, com carga horária de 40 horas semanais, devido à fase de implantação da SF Rural, e o município possuir atualmente a SF da Tia Laurinha, onde um dos requisitos dos recursos do Ministério da Saúde é a saúde bucal, ofertar o trabalho em tempo integral. Por isso, a necessidade de 40 horas semanais para o profissional de odontologia. E também a ampliação de mais um agente comunitário de saúde, onde o quadro desses servidores conta atualmente com 5 vagas, sendo 4 que já estão trabalhando na SF Tia Laurinha, e a criação de mais uma vaga de agente, para totalizar as 6 vagas necessárias. 4 no SF Tia Laurinha e 2 na SF Rural. Por isso a necessidade da aprovação deste projeto.
Passamos às explicações pessoais, onde abre espaço até 5 vereadores para escrever à mesa.
Vereador Isabel.
Vereador Itamar.
Vereador Rui.
Houve a inscrição da vereadora Isabel, o vereador Itamar e o vereador Rui. Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimento o presidente desta casa, colegas vereadores, as pessoas que ainda se encontram aqui na galeria. Quero aqui primeiramente parabenizar e agradecer ao defensor público, Dr. Rafael, que fez uso desta tribuna, trazendo conhecimento a todos nós agudenses, um pouco da história do excelente trabalho da Defensoria Pública aqui do nosso município. Como já foi comentado também pelos colegas, uma nova aquisição de imóvel da Prefeitura, a Escola Dom Pedro, através do leilão em Cachoeira do Sul, no valor de R$ 550 mil. Desde o ano passado, a Prefeitura ocupa a escola devido à alta demanda de vagas para a educação infantil. A prefeitura fez algumas reformas no prédio e hoje atende 60 crianças no turno integral. E esta nova aquisição irá beneficiar muitas crianças. Vai aperfeiçoar ainda mais o ensino nas escolas do nosso município. Inclusive, a secretária Rosemary falou na Rádio Agudo hoje pela manhã desta nova aquisição e dos futuros planos da administração municipal referente ao Educantar. Também tivemos no sábado a vacinação da campanha da gripe, o dia D, totalizando em nosso município 2.753 doses de vacinas aplicadas. Entre idosos, crianças, todas as pessoas que fazem, fazem parte do grupo prioritário, desde a data que se iniciou a campanha, tendo então um pouco mais de 50% de todas as pessoas que devem ser vacinadas. Então, quem tem direito à vacina e ainda não fez, terá até o dia 1º de junho para se vacinar. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Mais uma vez, cumprimento o nosso presidente, colegas vereadores, saudação especial a todas as pessoas presentes na galeria. Ouvindo atentamente na noite de hoje, na sessão de hoje, ao defensor público, Dr. Rafael, a gente viu de que os números mostram o trabalho dedicado de toda a sua equipe que presta aqui o nosso município de Agudo. Estes números não eram de nosso conhecimento e acredito eu que essa parceria colocada aqui na tribuna entre Defensoria Pública e Câmara de Vereadores deve sim prevalecer. Acredito que tem muita coisa que vem lá do colono, do agricultor, de pessoas da nossa comunidade que nos cobram e buscam explicações pelo que está acontecendo. E aqui os números mostram o trabalho dedicado de toda a equipe, e são dados que até o momento a gente não tinha. E acredito eu que foi a primeira vez que um defensor público utilizou a tribuna e colocaste esses números a nós vereadores e a comunidade de Agudo. Dizer que é o meu terceiro mandato e os dois mandatos anteriores, eu não sou sabedor de que existia na tribuna um defensor público colocando os números à nossa comunidade e a nós vereadores. Então, com certeza, contam com nós, vereadores, e são, as explicações foram sábias aqui na tribuna, por parte do Dr. Rafael, e aqui deixando um relatório das atividades prestadas para a nossa comunidade, e com certeza nós devemos olhar, cada um, acho que o presidente tirar uma cópia de todo o trabalho que a Defensoria fez durante um ano para trás, e aproveitou uma oportunidade nessa semana, que é a semana da Defensoria Pública. Parabéns a toda a sua equipe, a você que fez esse trabalho dedicado aqui ao nosso município de Agudo. Dizer também de que trabalhos de recuperação de estrada que nós havia feito há muitos dias atrás, já a última semana, principalmente da estrada que vai à linha dos Pomeranos, da Serraria Chate, está sendo feita a recuperação desde a última sexta-feira, o último sábado. Também reforço o pedido, está aqui o Lauri Klein também, faz parte da Secretaria de Obras, para que esse trabalho seja feito na linha Coronel Moreira César, que acho que já foi mencionado no primeiro espaço do vereador Lauri, e na divisa entre Lagoa Bonita do Sul e o Araçá, que é lá na onde era a antiga a Escola São Roque. Essa estrada ficou para trás, uma vez anterior, e a comunidade lá está cobrando. Então, reforço esse pedido, já que as máquinas estão se direcionando à Serraria Chate. E o presidente também pediu, e reforço também, a recuperação da curva na linha nova, naquela parte, não na geral, mas sim o canto da linha nova, que também foi pedido para mim, quando estava lá naquela ocasião. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, as pessoas que ainda estão aqui conosco nessa sessão da segunda-feira. E como eu tinha mencionado, eu praticamente não ia ocupar hoje em nada, mas pelos acontecimentos, pelos fatos, da forma que as coisas vão andando e vão aparecendo os assuntos, eu não poderia deixar de ocupar esse espaço, essas explicações pessoais, de parabenizar o nosso defensor público, Dr. Rafael, e a sua equipe, que está aqui hoje, e parabéns por ter tido a coragem de vir aqui nessa tribuna, que é a casa do povo aqui, e certamente vai ter uma repercussão muito positiva a sua vinda aqui. E eu diria de que, conforme você falou, permitem aquelas pessoas que não têm voz a ter voz. E hoje, da forma que está, principalmente as administrações públicas, os políticos que a gente ouve falar, e as pessoas estão hoje carregadas, pagam muitos impostos, e há uma carga tributária muito pesada, todo mundo contribui com muito, e muitas vezes tem muito pouco de retorno de volta. E vejo de que nessa sua vinda aqui ao nosso município, conforme você mesmo mencionou, que faz 10 anos, e de que olhando para 10 anos para trás do que está sendo feito hoje, esse belo trabalho, eu vejo de que o nosso município, a nossa região está de parabéns, principalmente as pessoas mais carentes, principalmente conforme você estava dizendo, os idosos, as crianças, as mulheres, os mais pobres, os menos instruídos, são pessoas que muitas vezes nem sequer sabem de que têm direitos, sem contar as administrações públicas, muitas vezes o mau uso do dinheiro público, e as pessoas não sabem para quem recorrer. E principalmente porque hoje, quando se precisa qualquer apoio, precisa se contratar um advogado, precisa ter dinheiro. E muitas vezes as pessoas não sabem que tem um defensor público que está aí no fórum e que poderá defender e ver, procurar aquilo que talvez não sabe que tem acesso. Também a questão da educação, a questão da saúde, habitação, conforme eu já mencionei, muito bem lembrado dessa questão, principalmente no pessoal da área rural, que muitas vezes perde uma safra inteira e por um desrespeito, principalmente das companhias de energia elétricas, que não fazem investimentos, só sabem cobrar. Também quanto às nossas redes de águas, muitas vezes o pessoal tem uma carência de água e não sabe de que o poder público precisa, o gestor, ele precisa fazer esse investimento, é de obrigação dele, de no mínimo trazer à população água potável, um ensino satisfatório, uma saúde pública em condições que as pessoas possam ser atendidas dignamente, conforme você mesmo mencionou, que as pessoas hoje têm um local, junto ao fórum, que as pessoas são muito bem atendidas, tem um lugar amplo, com uma equipe que está aqui hoje de parabéns. Então eu não poderia, de maneira nenhuma, de aproveitar essa oportunidade de dar o parabéns a essa equipe, principalmente cabeçada pelo Dr. Rafael, por esse belo trabalho, e que nós possamos colher frutos muito mais positivos para os próximos anos. Eu tenho certeza disso, simplesmente pela capacidade de vocês. Meus parabéns.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 21/5/2018. E convido logo após os colegas para a sessão extraordinária conforme a aprovação do requerimento 6/2018. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.